O centro de Umbanda é a porta aberta da caridade. Osmar Barbosa. O segundo centro de Umbanda. Passado mais um dia, o caboclo Ventania me visita e me convida a visitar outro centro de Umbanda.
Vamos continuar, Osmar?
Vamos em frente, disse-lhe.
Vamos agora visitar outro centro de Umbanda?
Vamos.
Está pronto?
Sim. Ventania, então, me leva a um centro espírita enorme. O salão é muito grande. Chego a me assustar. Nossa, Ventania, que lugar grande!
Sim, esse é um dos maiores centros espíritas de São Paulo. Venha conhecer por fora.
Saímos do centro espírita. Havia muita gente espalhada pelo lugar. Era um espaço muito bonito. Haviam árvores, um pequeno riacho, jardins, gramado extenso. Parecia um sítio dentro da Mata Virgem. O templo era destacado da linda residência principal, que mais parecia um hotel entranhado na mata. As mulheres vestiam roupas coloridas e finas, e os homens também vestiam roupas coloridas, alguns até usavam sapatos. Estranhei tanto luxo e perguntei ao caboclo: O que vai acontecer aqui? Um desfile de moda?
Quase isso, disse ele.
Cinco ogãs passaram apressadamente por mim. Cada um carregava um tambor nas mãos. Eles aqueciam o couro do tambor em uma pequena fogueira no lado esquerdo do enorme lugar. Haviam várias barracas vendendo apetrechos religiosos, comidas típicas e doces.
A sessão vai começar, anunciam os alto-falantes.
Eu me assustei com tamanha ostentação.
Venha, vamos entrar, disse o caboclo.
Entramos e nos sentamos ao lado do esplendoroso gongá. Havia mais de 30 imagens, algumas em tamanho natural, tudo muito impressionante. Logo, todos estavam sentados. Havia umas 200 pessoas sentadas na assistência. Os tambores anunciam que vai começar a gira. Todos batem palmas e começam a louvar a fumaça. Quatro jovens, vestidas de baianas, adentram o lugar, cada uma carregando um turíbulo. Recipiente com brasas de carvão onde se colocam as ervas para queimar, nas mãos. A fumaça toma conta de todo o lugar. Todos cantam: defuma com as ervas da jurema, defuma com arruda e guiné, alecrim, benjoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Os tambores rufam. Logo, o dirigente, um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos, alto, corpo atlético, muito bem vestido e paramentado, anuncia a gira de pretos velhos. Todos aplaudem e começam a cantar. Alguns médiuns começam a se contorcer como se estivessem sentindo uma forte cólica. Outros se jogam ao chão e se arrastam em direção ao famoso dirigente, que permanece de pé, esperando pelos médiuns que se dirigem a ele, fingindo uma incorporação. Assustado, olhei para o caboclo com os olhos arregalados, mas sem nada falar. As mulheres pediam cachimbo para pitar. Outras, sentadas em um banquinho, prendiam lenços coloridos na cabeça. Homens fumavam cachimbos, charutos e cigarros. Outros bebiam vinho e cachaça em taças coloridas ou copos. Quase todos os médiuns estavam supostamente incorporados. Mas até aquele momento eu não havia visto nenhum espírito adentrar o lugar, nem mesmo os caboclos, que estavam na porta do outro centro preservando a entrada, estavam presentes naquele centro espírita luxuoso. Eu não resisti e perguntei a Ventania o que era aquilo. O que é isso, Ventania?
Isso?
Sim.
Isso é o que está destruindo a Umbanda. Falsos dirigentes, falsos babalorixás e ialorixás, pessoas totalmente despreparadas e sem missão religiosa, pessoas sem caráter, falsos profetas, hereges, enfim, tudo aquilo que a Umbanda não precisa.
Como assim?
Primeiramente, para ter mediunidade, você precisa de uma missão religiosa. Todos os espíritos encarnados são sensitivos, mas nem todos são médiuns, entendeu?
Mais ou menos.
Pois bem, não basta sentir um calafrio para você se achar médium. É necessário que você tenha encarnado com um dom mediúnico e combinado uma missão mediúnica com alguns espíritos. Exemplo:
Nós combinamos que você encarnaria e desenvolveria sua mediunidade. E juntos, eu e você e os demais mentores espirituais da colônia espiritual Amor e Caridade que lhe acompanham, exerceríamos a caridade. É assim que funciona?
Sim.
Nenhum espírito pode evoluir sem o auxílio de outro espírito. Os espíritos povoaram o universo para juntos evoluírem até chegarmos ao Nirvana.
Você já sabe disso, pois o Daniel já lhe falou a respeito.
Sim, já estudei muito sobre isso e o Daniel também me explicou.
Então, para que você nascesse, seu pai e sua mãe combinaram de serem seus pais nesta encarnação e permitiram que você nascesse, não foi?
Sim, tudo é combinado, ajuda mútua.
Assim também se dá com a mediunidade.
Você decide encarnar, viver suas experiências evolutivas e ainda ser médium para nos auxiliar a evoluir e nos permitir ajudar aqueles que precisam de nossa ajuda. Assim, todos se ajudam e evoluem juntos.
Tudo combinado?
Sim. Tolos são os que acham que espiritismo é adivinhação ou previsão de alguma coisa. Estamos aqui para evoluir, eu, você e os assistidos das casas espíritas.
É por isso que não tem espíritos nesse centro espírita?
Perguntei.
Aqui tem espíritos, sim. Fique aqui ao meu lado que eu vou lhe mostrar quem são esses pretos velhos que você não está vendo incorporados.
Ventania fez um gesto com as mãos e todos os espíritos que estavam próximos aos médiuns, homens e mulheres, olharam para ele assustados.
Eu me assustei mais ainda. Eram espíritos sujos de sangue, vestidos com roupas pretas e alguns não tinham braços e pernas, por isso se arrastavam até o dirigente que os alimentava. Alguns estavam mutilados e sem membros do corpo.
O que é isso, Ventania?
Quando o dirigente é irresponsável ou não conhece a alquimia dos espíritos, ele passa a alimentar esse tipo de espírito. Esses escravos acabam trazendo para cá espíritas de mau caráter, pessoas vaidosas, vazias, invejosas, desonestas. Pessoas que não se aprofundam em conhecer e estreitar a relação encarnados-desencarnados. Para que você saiba, esses são os espíritos que incorporam nos centros espíritas, se dizendo caboclos, pretos velhos, baianos, crianças, etc. Eles fingem sempre ser o que nunca foram e nunca serão.
Mas o dirigente não percebe isso?
Nós, espíritos do bem, estamos sempre alertando os dirigentes para terem cuidado com os quiumbas, que são esses que você está vendo aí. Com frequência, esses espíritos invadem terreiros para incorporarem nos médiuns, mas são expulsos geralmente pelos Exus e boiadeiros, nossos parceiros, que desempenham o papel de protetor, de soldados nos centros espíritas. Mas ainda assim, existem terreiros e centros espíritas onde os médiuns despreparados são enganados pelos quiumbas e se deixam levar pelas suas manifestações sinistras. Quando um quiumba assume a frente da mediunidade de um indivíduo, devido à sua má postura e opção pelo mal propriamente dito, a vida desta pessoa tende a envolver-se em doenças, vícios, deturpações sexuais, aversão social, afundando-se em trevas de seus próprios desejos e vaidades. Os quiumbas são entidades que caminham nas periferias do baixo astral. Na verdade, esses pseudomédiums estão sofrendo uma obsessão. Esses espíritos que você vê agora geralmente fazem o mal pelo simples prazer de fazê-lo. Tudo o que representa luz e o que é bom, eles tentam a todo custo aniquilar ou corromper.
Meu Deus! Disse-lhe assustado. E de onde vêm esses espíritos?
Esses espíritos atuam e moram no umbral. Muitos deles nem voltam para lá.
Por quê?
Porque esses péssimos dirigentes os alimentam como cachorros largados à própria sorte, que adoram quem os alimenta. São vampiros.
Meu Deus, eu nunca pensei que fosse assim.
Engraçado que ainda há pouco você achava que sabia como tudo acontecia.
Perdoe-me, Ventania, eu não sei nada. Perdoe-me.
Sem problemas, Osmar. Mas devo lhe alertar que isso acontece porque os dirigentes espirituais, presos à sua vaidade e seus egos, não ouvem os bons espíritos.
Eu imagino que seja isso mesmo. Sim. Cegos, eles esquecem a humildade no armário de casa. Pobres e infelizes esquecem que o amor, a humildade, a compreensão e a aceitação da palavra de Deus estão em primeiro lugar. O Evangelho de Jesus deve estar em primeiro lugar em um centro espírita, seja ele qual for. Onde não há humildade, amor e disciplina, não há luz. E onde não há luz, não há espíritos de luz. Simples assim. Obrigado por esse ensinamento, Ventania. Vamos observar mais um pouco?
Sim.
Após beberem bastante, os quiumbas começaram a se afastar dos médiuns. O ambiente se torna escuro e denso. Eu, muito assustado, permaneci ao lado do caboclo, bem pertinho dele, por sinal. Tudo fica escuro. O dirigente espiritual está recebendo o seu preto velho. A música não importa. Ninguém ouve mais os ogãs, tamanha a conversação no ambiente escuro. O preto velho, dono do lugar, se aproxima do babalorixá, que retorce o rosto e as pernas. Logo, uma assistente se aproxima e lhe entrega uma bengala. O mais engraçado disso tudo é que o espírito que estava ao lado do dirigente não era aleijado e muito menos um velho. Era um rapaz de chapéu branco e calça preta. Ele era o líder daquela falange de quiumbas. Todos os presentes o saudavam e reverenciavam aquele que trazia na mão um cigarro. O maldito espírito, então, começa a dar ordens e fazer ameaças às pessoas presentes. Ele oferecia fortunas em troca de oferendas e dinheiro. Tudo aquilo era lamentável. Quase todas as pessoas presentes lhe davam presentes e cheques assinados. Ele ria e se comprazia com a fé daqueles pobres inocentes. Até que uma menina caminha em direção ao quiumba, e num gesto muito rápido, Ventania se afasta de mim e corre para colocar-se à frente dos dois. O quiumba se assusta e ameaça a Ventania.
O que que você está fazendo aqui, caboclo?
Eu vim assistir a esta bagunça.
Pois fique à vontade. Quer beber alguma coisa?
Não, obrigado.
Então divirta-se aí com quem você quiser.
Eu só vou afastar essa menina daqui.
Pode levar. Ela não fará falta ao meu rebanho.
Risos. Ventania se aproxima da jovem, que aparenta uns 19 anos, e começa a falar alguma coisa em seus ouvidos. A menina, então, para subitamente e volta para trás, sem cumprimentar o quiumba, que pouco se importa. Após afastar a menina do lugar, Ventania volta e fica ao meu lado.
Por que você se meteu com a menina, Ventania?
Ela é minha protegida.
Como assim?
Quando retornamos à pátria espiritual, relembramos de todas as nossas vidas, todas as experiências que vivemos quando estivemos encarnados. Eu tive algumas centenas de encarnações. Assim, conheci muitos espíritos e convivi com a maioria deles.
Quando retornamos à pátria espiritual, nós recordamos, então, de todos aqueles com quem partilhamos das experiências quando encarnados?
Sim, nada se perde. Tudo fica guardado em seu subconsciente. Quando desencarnar, você vai se lembrar de tudo e de todos aqueles que em algum momento ou em alguma encarnação experimentaram com você.
Essa menina é uma lembrança sua?
Sim. Convivi com ela no século XVIII. Desde então, sempre que posso, eu a protejo e a auxilio a fazer as melhores escolhas.
Você pode interferir na vida dela?
Interferir não é bem a palavra. Posso aconselhar, proteger e orientar.
E como é que você faz isso?
Como acabei de fazer.
Você fica falando em nosso ouvido?
Sim. Sabe aquela voz que você ouve toda hora?
Não faça isso, não pegue isso, não come isso, não vá por ali, etc.
Sim. Somos nós que fazemos isso.
Então quer dizer que você pode me influenciar a fazer o mal também?
Eu só conseguirei despertar o mal em você se ele já estiver lá dentro, ou se você estiver desprotegido. Tem que haver uma predisposição, entende?
Entendo, mas você pode me explicar mais detalhadamente?
Sim, preste atenção. Nada do que você faz de bom ou de ruim foram os espíritos que lhe ensinaram a fazer, ou lhe induziram. Tudo o que você é capaz de fazer já está dentro de você.
Confesso que na maioria das vezes isso está adormecido.
O que nós fazemos é reacender o que há dentro de você, seja bom ou ruim. Mesmo assim, você ainda tem o livre-arbítrio. Você ainda pode optar por fazer ou não fazer. É assim que tudo funciona. Quer dizer que o bem e o mal já estão dentro de mim?
Sim, adormecidos dentro de você. Porque ninguém que esteja encarnado está livre de ter praticado o mal em alguma de suas encarnações. Por isso, tudo está aí dentro, adormecido. À medida que você evolui, o mal fica esquecido dentro de você. Mas lembre-se, esse mal lhe foi útil um dia. Foi por meio da conscientização dele que você aprendeu a fazer o bem.
Nossa, que legal, Ventania.
Sim. Cultive a boa semente e o resultado será uma linda flor.
Orai e vigiai?
Sim. Orai, vigiai e estudai.
Disse o sábio caboclo. Risos.
E este centro espírita?
Tudo o que é de Deus prospera. Aquilo que não é de Deus está destinado ao fracasso. Um dia essas portas se fecharão e todos os que aqui se acham agora terão de prestar contas de seus atos.
Castigo de Deus?
Não, Osmar. Deus não castiga quem ele ama. Justiça divina é a palavra certa. No futuro, todos esses espíritos irão tirar dessa experiência alguma coisa que será útil à evolução pessoal de cada um.
Mas como assim? Eles estão enganando pessoas.
Tudo tem um motivo, um propósito de aprendizado. Esses quiumbas se utilizam de pessoas fracas de cabeça para fazerem o que fazem. Na verdade, são falsos espíritas, pessoas que não estudam o espiritismo como deve ser estudado. A preguiça, a ignorância e a falta de caráter levam essas pessoas a participarem disso.
Meu Deus!
Tenha paciência e observe.
Sim, Ventania.
Percebi que o quiumba líder do centro espírita ordenava aos ogãs que cantassem hinos de louvor a outras entidades, mas ele é quem incorporava fingindo ser o que nunca foi. Ele fingia ser Ogum, Oxum e todos os orixás que foram chamados. Assim foi para Iemanjá, Xangô, caboclos e crianças. Todos eram os mesmos espíritos disfarçados de entidades de luz, enganando a todos os presentes. Todos os quiumbas fingiam imitando seu líder.
Foi lamentável o que eu experimentei naquele dia.
Após a triste reunião, eu e Ventania voltamos para a colônia Amor e Caridade. Eu estava triste e arrasado com aquela experiência. Eu estava cansado como nunca. Daniel estava sentado no mesmo jardim nos esperando. Com um sorriso e um abraço caloroso, ele nos recebeu.
Olá, Daniel. Disse Ventania.
Como estão vocês?
Eu estou aprendendo muito com Ventania, Daniel. Hoje, particularmente, eu aprendi muito. Mas estou muito triste com o que vi agora no último centro espírita em que estivemos. E, além de tudo, me sinto extremamente cansado.
Que bom, Osmar. Espero que os ensinamentos que estamos lhe apresentando sejam de engrandecimento para todos que acompanham essa história. Não fique triste. Ainda temos muitas coisas a lhe mostrar. Fique ao meu lado e logo o cansaço vai passar.
Obrigado, Daniel.
Daniel então se dirige ao caboclo Ventania, que parecia aguardar uma próxima instrução.
Querido caboclo e amigo Ventania, agora você pode voltar aos seus afazeres. Depois peço ao Marques para lhe avisar da próxima tarefa, necessária para melhor compreensão deste ensinamento que estamos passando para o Osmar.
Obrigado, disse o caboclo.
Obrigado, Ventania, disse-lhe.
Fiquem em paz, disse o caboclo, se afastando.
Ventania, muitíssimo obrigado por tudo, disse-lhe.
Lembre-se, Osmar, não há acasos, disse Ventania, se afastando.
Assim, sentei-me ao lado de Daniel e esperei pela próxima instrução, enquanto, feliz, eu assisti ao caboclo Ventania ir embora.
Que cena linda eu pude ver.
Sente-se melhor agora, Osmar?
Sim, estou recuperado.